mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Novidade, Santiago?
Nada, Rafaelito. Havia um movimento na praia da ilha, mas eram pescadores chegando com o barco. Sua Majestade não espera visitas essa noite.
Ah, empresta o binóculo. Daquele outro lado há umas garotas de biquíni tomando banho. Em São Rodrigo não se vê garotas tão interessantes. Quê? Mas tá ouvindo? O que foi isso? É aqui dentro da torre? Depressa. Parece que é lá embaixo, no gabinete do rei. Vamos olhar por cima da varanda. Tá vendo alguma coisa?
Olhe, Rafaelito, olhe. É ele. Está bracejando no meio do escritório.
Está se defendendo de uma agressão, mas não vejo ninguém.
Veja, duas sombras na parede.
Sombra?
A sombra de Dom Rodrigo e uma outra ao lado. Mas é apenas uma sombra na parede.
E Sua Majestade caiu contra a parede. Ah, agora não se vê mais nada.
Ele foi assassinado, Rafaelito.
O quê?
Depressa. Vamos descer e apanhar a sombra que o matou.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Uma Sombra na Parede. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Inspetor Nogueira?
Sim.
Aqui é o delegado da Ilha do Governador.
Ah.
Necessito da sua ajuda, inspetor.
Uhum.
Acaba de ocorrer um assassinato misterioso neste distrito e já sei de antemão que não poderei resolvê-lo sozinho. Dom Rodrigo Gabarito, rei de San Rodrigo, foi morto por uma sombra.
Uma sombra?
Testemunhas garantem que ninguém se aproximou de Sua Majestade. No entanto, o rei foi estrangulado.
Mas, rei de San Rodrigo? Onde é que fica San Rodrigo?
Ah, é uma pequena ilha da América Central. A última monarquia das Américas. O rei foi deposto recentemente. Mas venha imediatamente, inspetor. Eu espero na delegacia. Daqui iremos juntos para a Ilha do Cão. Foi ali, na Casa da Torre, que estrangularam o rei de San Rodrigo.
Em menos de 5 minutos estaremos na Ilha do Cão. É aquela ilhota ali em frente.
Estou vendo, uma ilhota com um farol no meio.
É, parece um farol, mas é uma residência dotada de todo conforto. É a Casa da Torre. Foi alugada desde a semana passada ao rei de San Rodrigo. A ilhota tem apenas 90 metros quadrados, 30 dos quais ocupados pela torre. Mas sente-se na polpa da lancha. Pelo caminho eu contarei a história do crime.
Pronto, podemos partir.
Na semana passada, estourou uma revolução em San Rodrigo e o rei, acompanhado de seus familiares, fugiu para Porto Rico e daí para o Brasil, onde lhe foi permitida a permanência. Instalou-se então ali na Ilha do Cão, em frente à Praia da Freguesia. Como o senhor está vendo, a ilhota está completamente separada da ilha do governador. E só pode ser atingida pelo mar.
Uhum.
Nenhum local seria melhor para a residência de um rei deposto que está fugindo dos inimigos. Sua majestade tem esposa e uma filha, além de um secretário que escreve os discursos e o segue por toda parte. Também chegaram com ele um ministro e 3 guarda-costas armados até os dentes, incumbidos de sua defesa pessoal. Isso, além da criadagem, composta por 4 casais de servidores. Aparentemente, toda a comitiva é de inteira confiança.
E como se deu o crime?
Às 2 horas da tarde de hoje, o rei estava em seu gabinete de trabalho na casa da torre, quando começou a gritar por socorro, ou antes, tentou gritar, pois seus gritos eram muito abafados. Alguma coisa o impedia de pedir socorro.
Compreendo. Era a mão do estrangulador.
Bom, agora há pouco eu recebi o resultado do exame do médico legista. Dom Rodrigo não foi propriamente estrangulado. Foi asfixiado.
Em vez de apertarem-lhe o pescoço, taparam-lhe a boca e o nariz.
Alguém chegou a tempo de ver alguma coisa?
O senhor falou em 2 testemunhas.
Sim, mas as testemunhas não estavam no local. Viram tudo por cima.
Por cima? Não entendo.
Eu explico. O gabinete do rei não tem teto. Ou melhor, o teto é o próprio telhado da torre a 15 metros de altura. Ora, em cima do telhado existe uma espécie de plataforma de madeira com seteiras semelhantes à dos castelos medievais, onde ficam postados 2 dos guarda-costas de Dom Rodrigo. A missão deles é vigiar a ilha do governador e o mar com binóculos para evitar a aproximação de estranhos. Pois bem, olhando por cima de uma varanda, os guardas viram sua majestade estrebuchar e cair morto dentro do gabinete, fechado à chave pelo lado de dentro. E não havia mais ninguém em sua companhia.
Apenas uma sombra.
Não, 2 sombras. A de Dom Rodrigo e uma outra, que eles não puderam identificar. Apenas uma sombra na parede. Eu confesso que eu não sei explicar o mistério, inspetor. Por isso, eu decidi apelar para o Departamento de Polícia Judiciária. O corpo já foi removido, mas o local onde caiu está assinalado a juiz. Eu espero que o senhor seja mais feliz do que eu. Eu tenho a impressão de que o rei de San Rodrigo foi assassinado por algum republicano vingativo que o seguiu até o Brasil, mas eu não sei como foi esse inimigo conseguiu se transformar numa sombra sem corpo nenhum. Chegamos, inspetor. Vamos embicar a lancha na areia.
Quem são aqueles 2 homens mal encarados?
O da direita é um dos meus policiais à paisana. O outro chama-se Gutierrez e é um dos guarda-costas do rei de San Rodrigo.
Quando soubemos que o inspetor Nogueira viria à ilha, a Rainha Dolores e Sua Alteza, Princesa Carmen, decidiram ficar por aqui para serem interrogadas.
Obrigado, Gutierrez. Espero não tomar-lhes muito tempo.
Não, tudo bem. O corpo de Sua Majestade foi levado para o Instituto Médico Legal e o enterro será amanhã à tarde. Esta noite todos nós permaneceremos na ilha. Deseja ser recebido pela Rainha?
Depois, Gutierrez, depois. Os rapazes da perícia já fizeram o seu trabalho, mas, como era de se esperar, não encontraram nenhuma pista. A maioria das impressões digitais fotografadas pertencia ao próprio Dom Rodrigo.
Então vamos. Eu os acompanho até o gabinete de trabalho de Sua Majestade.
E como era o aspecto do cadáver?
Bom, ele estava caído junto de uma parede do escritório em frente à janela aberta para o mar. Suas pernas estavam torcidas por baixo do corpo e suas feições demudadas pela agonia. Tinha os olhos arregalados, o rosto molhado de suor e uma cor assim roxeada. Também havia sinais de violência na face e no pescoço. Arranhões no rosto, perto das orelhas e no alto da garganta. Aliás, foram esses arranhões que me fizeram crer num estrangulamento. Eram sinais de unhas afiadas.
Ou de alfinetes?
Não. Mais extensos. Um canivete pequeno ou um anzol talvez fizessem marcas semelhantes. Mas eu acredito mais que tenham sido as unhas do assaltante.
Eu também penso assim, inspetor.
Hã?
Sua Majestade lutou com a sombra antes de morrer asfixiado.
Você viu alguma coisa, Gutierrez?
Infelizmente, não pude ver nada. Eu estava na praia quando atacaram meu amo. Mas posso garantir que o criminoso não veio de fora.
Podem abrir a porta.
Curioso. Este compartimento realmente não tem teto. Mas as paredes são bastante altas.
Tem 4 metros de altura, inspetor. Ninguém poderia pular por cima delas sem dar na vista.
O gabinete fica num ângulo do prédio, não é isso? Ali à esquerda da entrada temos a janela aberta para o mar. Mais ao fundo, uma escrivaninha e um grande abajur de pé.
Foi Sua Majestade quem instalou o abajur naquele canto, ao lado da mesa. Tem uma lâmpada de 200 velas. Estava aceso na hora do crime. Aliás, ficava aceso o dia inteiro, né?
Eu vejo que Dom Rodrigo gostava de muita claridade, a ponto de ter duas fontes de luz em seu gabinete de trabalho. Parece até uma ironia dizer-se que ele foi morto por uma sombra.
Ah, o corpo da vítima foi encontrado ali, inspetor. Junto da parede que fica em frente da janela. Caiu de bruços, com a cabeça voltada para a porta do corredor e o rosto virado para cima.
Não havia outros documentos nesta escrivaninha?
Não, apenas esses livros e algumas folhas de papel em branco. A caneta de Dom Rodrigo foi encontrada no chão. Suponho que ele estivesse escrevendo quando foi surpreendido.
Se ele estivesse sentado à escrivaninha, daria as costas para aquela porta da parede, da direita.
Essa porta dá para os aposentos de Sua Majestade. A Rainha Dolores estava no quarto quando ocorreu o crime, mas a porta conservava-se fechada à chave pelo lado de dentro.
Dom Rodrigo costumava ficar muito tempo trancado neste escritório?
Quase não saía daqui. Creio que ele estava traçando planos para neutralizar a revolta em San Rodrigo e reassumir o poder. O ministro Juan Martínez o informará melhor.
Chegamos, pois, à conclusão de que, se foi um homem de carne e osso quem cometeu o crime, só poderia ter entrado por um destes quatro lugares. Pela porta do corredor, que estava fechada a chave por dentro. Pela janela, que abre diretamente para o mar. Por cima das paredes, que tem 4 metros de altura. Ou então, pela outra porta, também fechada por dentro, que dá para os aposentos onde se encontrava a rainha.
É isso mesmo, inspetor. Agora, quer interrogar a viúva?
Não, ainda não, senhor delegado, ainda não. Agora eu quero falar com os dois vigias que estavam na plataforma da torre e assistiram à luta de Sua Majestade com a sombra.
Não foi nenhum homem o assassino de Sua Majestade, não. Dom Rodrigo foi morto por uma sombra.
Como sabe que não foi nenhum homem?
Ninguém poderia ter entrado na torre sem que nós víssemos.
Se o assassino não veio de fora, só pode estar entre os amigos íntimos ou então os membros da família real.
Isso é um insulto, inspetor. Nenhum de nós é um traidor, não. Quem matou Sua Majestade foi uma sombra.
Conte-me o que foi que vocês viram aqui de cima.
Bom, o relógio acabara de bater às 2 horas quando ouvimos uns gritos abafados no gabinete. Olhamos por cima da varanda, por aqui. E vimos Sua Majestade no meio do escritório lutando contra uma sombra que lhe apertava o pescoço.
É, havia 2 sombras na sala, uma lutando com a outra.
É.
Depois Sua Majestade perdeu as forças e caiu de encontro ao aparelho onde ficou imóvel.
Aí então vocês desceram a escada da torre.
Quando chegamos ao corredor, o ministro Juan Martínez acabara de arrombar a porta do gabinete que estava fechada por dentro com a chave, na fechadura ainda. A rainha Dolores também estava no corredor e entrou no escritório logo atrás do ministro. Nós fomos os terceiros a entrar e encontramos Dom Rodrigo morto, no mesmo lugar onde tinha caído.
Ou seja, passaram-se alguns minutos entre o momento em que viram o rei cair e o momento em que entraram no gabinete. Não é isso?
É, sim, senhor. É, sim, senhor. Uns 2 minutos. Apenas o tempo de descermos as escadas, é.
Quem mais apareceu no local, atraído pelos gritos?
Miguel, o secretário de Sua Majestade e a princesa Carmen. Sim. Também a dama de companhia de Sua Alteza, Miss Shadow. Todos, enfim. Não mora mais ninguém naquelas dependências?
E não encontraram nenhum estranho no escritório?
Ninguém, inspetor, ninguém. Depois do crime, a sombra se dissolveu.
Sou Juan Martínez, ministro de Sua Majestade. Deseja falar comigo?
Disseram-me que Vossa Excelência foi a primeira pessoa a entrar no escritório logo após o crime.
De fato. Eu estava no corredor, caminhando em direção ao escritório, quando ouvi os gritos abafados de Sua Majestade. Apressei os passos e comecei a bater na porta do corredor, mas ninguém me atendeu. Decidi arrombar a porta, mas não era tarefa fácil para um aleijado como eu.
Aleijado, Excelência?
Sim, minha perna esquerda é mecânica e não tem muita firmeza.
Vossa Excelência disse que estava no corredor caminhando em direção ao gabinete. Pretendia falar com o Dom Rodrigo?
Tínhamos combinado um encontro para discutir assunto confidencial. A verdade é que Dom Rodrigo, sob minha orientação, estava preparando planos para uma contra-revolução, a fim de reconquistar o trono. Os planos estavam em poder de Sua Majestade.
Acredita que tenha sido um republicano de São Rodrigo o autor do assassinato?
Eu não acredito em sombras, inspetor. Quem asfixiou Dom Rodrigo foi um homem de carne e osso e deve ter utilizado um truque qualquer para não estar presente na hora do crime.
Eu também penso assim. Também acredito que tenha sido um truque qualquer. Vejamos agora o que nos diz a Rainha Dolores. Majestade?
Sente-se, inspetor. Estava à sua espera.
Obrigado. Tem alguma ideia sobre o nome da pessoa que matou seu marido?
Não, mas não acredito em almas do outro mundo, inspetor. Rodrigo foi assassinado por um compatriota vingativo. E muita gente teria motivos para querer matar meu marido.
Sim? Por quê?
Sua Majestade era um ditador, um déspota. O regime monárquico só se mantinha em São Rodrigo devido à perfídia e à violência. Ora, as vítimas tinham família e...
Vossa Majestade supõe que algum parente de qualquer dessas vítimas teria vindo ao Brasil, penetrado na torre...
Meu marido era odiado pelo povo. A revolução em São Rodrigo prova isso. Não, inspetor, não foi nenhum de nós que matou meu marido. Nem sequer a sombra de qualquer de seus amigos. Quem o matou foi um vingador que penetrou na torre sem ser visto e fugiu sem ser pressentido. A estas horas, o assassino já deve estar longe.
Vossa Majestade também ouviu os gritos de seu esposo?
Eram 2 horas. Eu estava em meu quarto, repousando, depois do almoço. Creio que adormeci. Acordei ao ouvir aqueles gritos abafados no escritório. A porta do quarto, que dá para o gabinete, estava fechada à chave pelo outro lado. E as paredes têm 4 metros de altura. Saí então para o corredor, onde encontrei o ministro Juan Martínez batendo na outra porta do gabinete. Quando ele arrombou a porta, entrei também e encontrei meu marido morto, caído no chão. Não havia mais ninguém no aposento.
Reparou se a luz do abajur estava acesa?
Estava acesa, senhor. A janela também estava aberta e o sol entrava a jorros. Apesar disso, não havia mais nenhuma sombra no local. Quem quer que tenha matado Sua Majestade, entrou e saiu pela janela.
Senhor Miguel, eu sou o inspetor Nogueira e estou investigando a morte de Dom Rodrigo.
É, sim.
Disseram-me que o senhor era o secretário de Sua Majestade.
Sim, eu era a pessoa de maior confiança de Sua Majestade. Conhecia-o tão bem ou melhor do que ele próprio. Sua Majestade nunca fazia nada, nem ia a parte alguma sem falar comigo.
No entanto, esta tarde, quando o mataram, o senhor estava ausente.
Sua Majestade gostava de se trancar naquele gabinete onde fazia seus planos e pretendia escrever suas memórias. Hoje, depois do almoço, disse-me que preferia ficar sozinho no escritório, onde tinha um encontro com o ministro Juan Martínez. Despedi-me dele na porta e fui para o meu quarto, que fica na extremidade oposta do corredor. O relógio bateu 2 horas e, de repente, eu ouvi uns gritos abafados e distantes. Encontrei Sua Majestade a Rainha acompanhada pelo ministro Juan Martínez dentro do gabinete, cuja porta havia sido arrombada. Os 2 guardas da torre também tinham acabado de chegar. Juntei-me a eles e tentei fazer reviver o nosso soberano. Mas todos os meus esforços foram inúteis.
Se o senhor chegou ao gabinete depois dos guardas da torre, deve ter demorado 2 ou 3 minutos a sair de seu quarto.
Não, é que eu...
Por quê?
Eu vesti um pijama e um roupão antes de ir até lá. Foi por isso que demorei um pouco.
Faz ideia de quem possa ter cometido esse crime?
Na minha opinião, foi um intruso que matou Sua Majestade. Alguns republicanos que teriam entrado pela janela sem serem vistos pelos guardas e asfixiado o rei. Mas há outra alternativa, só que exige uma explicação que eu não posso fornecer.
Qual é a outra alternativa, senhor Miguel?
O senhor poderá rir de mim, inspetor, mas eu acredito que Sua Majestade tenha se suicidado.
Faz Fale, princesa. O que pode me dizer?
Eu e minha dama de companhia, Miss Shadow, estávamos juntas quando ocorreu o crime. Miss Shadow poderá confirmar o que digo.
Vossa Alteza ouviu seu pai gritar por socorro?
Eram uns gritos abafados, mas pertenciam ao meu pai, sem dúvida alguma. Eu e Miss Shadow nos assustamos e saímos para o corredor. Nesse momento, aqueles dois guardas acabavam de entrar no gabinete. Entramos então após eles e já encontramos todas as pessoas lá dentro. Meu pai estava morto.
Sua dama de companhia esteve sempre junto de Vossa Alteza?
Sempre. Ela lhe dirá o mesmo que eu estou lhe dizendo, senhor.
Suponho que Vossa Alteza também suspeita de um assassino de fora.
Sim, acredito que tenha sido alguém de fora. Algum republicano que, ao saber que Dom Rodrigo pretendia voltar ao trono, para a infelicidade do nosso povo, resolveu matá-lo e afastar assim todas as ameaças.
Pela sua maneira de falar, suponho que Vossa Alteza não aprovava o reinado de seu pai em São Rodrigo.
Claro que não aprovava, apesar dele ser meu pai. A época é outra, inspetor. E os regimes políticos evoluíram. Lamento a morte de meu pai, mas admito a morte de um tirano.
Pedi permissão ao policial de guarda para vir dar uma busca na secretária de sua majestade.
O que está procurando, senhor ministro?
Um documento de grande valor que desapareceram daqui. Não há meios de encontrá-los.
Documentos de grande valor? Posso saber?
São os planos completos da contra-revolução. Os papéis sumiram de cima desta mesa.
É muito possível que o assassino os tenha levado.
Quando entrei neste gabinete, depois de arrombar a porta, tive a impressão de que os documentos se encontravam ainda sobre a mesa. Mas agora, não estão mais aqui.
Eram muitos papéis? Ou podiam ser metidos no bolso?
O volume era grande. Ninguém poderia ocultá-los sem dar na vista. O fato é que os planos desapareceram e precisam ser recuperados. Caso contrário, não haverá contra-revolução.
Com licença, excelência. Este livro aqui.
Ah, veio de São Rodrigo. Enviado por amigos leais. Sua majestade devia estar consultando este guia quando... O que foi, inspetor?
Veja, aqui na primeira página do livro. Pensei que fosse uma dedicatória, mas não é. Cuidado com sua sombra.
Cuidado com a sua sombra? Mas, eu não compreendo. Então, sua majestade foi assassinada pela sua própria sombra? Oh, não é possível, inspetor. Nossa própria sombra não pode nos matar.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Uma Sombra na Parede.
Realmente, os guardas de Sua Majestade arranjaram um ótimo posto de vigilância aqui em cima da torre. Não acha, senhor delegado?
É, sim. Através das seteiras, vê-se quase toda a costa da Ilha do Governador e o mar largo do outro lado da ilha. Ninguém podia se aproximar sem ser visto.
Ah, esse mar aberto me dá nervoso, inspetor. Principalmente de dia, com esse sol bonito aí. Tanto peixe por aí, nós aqui em cima cumprindo nossas obrigações.
Você gosta de pescar, Santiago?
Eu era um dos maiores pescadores de caniço de São Rodrigo. Mas Sua Majestade só me dava folga aos domingos.
Agora mostre-me onde você estava quando viu o rei ser agredido pela sombra.
Bom, eu estava aqui, inspetor. O Rafaelito estava do outro lado da plataforma. Daqui vê-se perfeitamente o gabinete lá embaixo.
É, tem razão. Vê-se grande parte do escritório.
Pois é, só não se vê as paredes, né? Ao lado da porta do corredor. Mas Sua Majestade não podia ser agredida por ninguém que estivesse ali. Olha a secretária e o abajur, olha lá. O senhor está vendo?
É.
O Dom Rodrigo começou a lutar ali. E foi cair ali, junto daquela parede. Nós vimos tudo, inspetor.
Sim, vocês viram tudo. tudo o que o criminoso queria que vissem. Inspetor, o senhor acha que havia mais alguém no gabinete, encostado à parede do corredor? Alguém que depois fugiu pela janela?
É possível. Mas como pode alguém ser asfixiado sem a presença do asfixiador?
Eu nunca ouvi dizer que alguém possa ser sufocado por controle remoto, não?
Eu penso que uma das coisas mais importantes para a solução do mistério é a arma do crime. Ou seja, aquilo que obstruiu o nariz e a boca de Dom Rodrigo, asfixiando-o. Ora, se não foi a mão de um gigante, presumo que a arma do crime seja a coisa mais simples do mundo.
Ainda não se cansou de examinar o local do crime, inspetor?
Agora à noite não é a mesma coisa que durante o dia, não?
Era isso que eu estava vendo. A luz artificial muda os lugares das sombras. Creio que só poderei decifrar o enigma da sombra na parede amanhã, a mesma hora em que o crime foi cometido.
Às 2 horas da tarde?
Uhum.
O senhor acha que o horário tem alguma coisa a ver?
Sim, pelo menos a posição do sol no horizonte. Esta noite ficaremos aqui, senhor delegado.
Não, o senhor é quem sabe. Eu estava pensando em dar uma busca para ver se encontrava os tais documentos roubados no quarto de algum suspeito. Mas será que nós temos algum suspeito?
Por enquanto, todos são suspeitos. Resta apenas descobrir a maneira como o assassino agiu para se transformar numa sombra.
Com licença, inspetor.
Hã?
Olha o que eu e Michelle encontramos debaixo de minha janela.
Papéis, manuscritos.
São documentos timbrados com a letra de meu falecido pai. Não eram estes papéis que os senhores estavam procurando?
Como sabe disso, Alteza?
Ouvi o ministro Juan Martínez dizer qualquer coisa. Quem quer que tenha tirado os papéis na areia por baixo de minha janela... tinha a intenção de fazer com que o mar os levasse. Mas o vento salvou alguns papéis que eu me apressei e vim trazer-lhe.
Não viu realmente a pessoa que se desfez dessas provas?
Não, não vi não, senhor. E se eu lhe disser o que vi, o senhor não me acreditaria. Eu vi apenas uma sombra.
Sim, sem dúvida alguma, estes são alguns dos documentos que estavam na escrivaninha de sua majestade. Você não os reconhece, Miguel?
Sim, é a letra de sua majestade.
Todavia, esses documentos carecem de importância. Naturalmente, foram roubados juntos com os outros. Mas estes não dizem nada. Os planos para a contra-revolução perderam-se.
Esta é apenas uma pequena parte dos papéis roubados. Eu sei que Dom Rodrigo estava terminando o plano para a operação de guerrilhas logo após a morte dos chefes revolucionários que o depuseram. Esses papéis não estão aqui.
Então é muito possível que o mar os tenha levado.
E foi uma perda irreparável. Os revolucionários ganharam a batalha.
Vossa Excelência disse tudo. Com a morte do rei, a monarquia perdeu a razão de ser. E a contra-revolução jamais poderia ter êxito.
Eu sei, Miguel. Teremos que nos conformar no exílio com os novos destinos de nossa pátria.
Quem sabe, senhor ministro, se a morte de sua majestade foi um mal para nós, que gostávamos dele, por outro lado, foi um bem para o futuro de São Rodrigo.
Entra, inspetor. Tenho uma coisa para lhe revelar.
Do que se trata, majestade?
É a respeito de Carmen. Eu estou muito preocupada com minha filha. Disseram-me que ela se envolveu no desaparecimento de documentos.
Sua Alteza apenas encontrou alguns papéis sem valor na praia.
Eu sei, mas... O senhor acha que Carmen teria a probabilidade de matar o pai?
Está dizendo, majestade?
Carmen não é filha de Dom Rodrigo, inspetor. Quando me casei com ele, Carmen nasceu logo depois, filha de meu primeiro marido, o conde de Hidalgo. Dom Rodrigo reconheceu Carmen como sua filha e herdeira, mas ela sempre foi um pouco rebelde. Eu tenho medo, inspetor. Meu marido era muito mau. Sua vida foi uma sucessão de violências e tiranias, de maneira que... eu não sei...
Onde está atualmente seu primeiro marido?
O conde Hidalgo foi fuzilado por ordem do rei quando sua majestade decidiu desposar-me. Mas eu posso jurar, inspetor, posso jurar que Carmencita não sabe disso.
Passei a noite dando uma busca completa na casa da torre, mas não encontrei nem sinais dos outros documentos.
E a respeito da arma do crime?
Eu não sei o que devo procurar. Quem poderia ter uma mão tão grande a ponto de tapar o nariz e a boca de sua majestade asfixiando-a?
Uma luva grande, molhada.
Uma luva molhada?
O senhor não me disse que o rosto do cadáver estava molhado de suor? Por que não ser suor?
Sim, é possível. Talvez uma almofada comprimida contra o rosto da vítima. Mas se fosse uma almofada, os guardas lá de cima teriam visto e viram apenas duas sombras lutando.
Aparentemente não havia coisa alguma no rosto do rei. No entanto, eu me pergunto a mim mesmo se por...
Você, inspetor?
Entre, Gutierrez. O que é isso?
Parece que encontrei algo precioso no mar. Eu estava sentado numa rocha quando vi este volume no fundo da areia. As ondas o trouxeram para a beira da ilha. Deve ter sido jogado de alguma das janelas da casa da torre.
Mas o que é isso? Mais documentos?
Um maço de papéis dentro de uma sacola de matéria plástica. Também estes papéis têm a letra de sua majestade. E, se não me engano, são os planos da contra-revolução. Mas estão inutilizados pela água.
Como? Inutilizados? Essa bolsa de matéria plástica não os protegeu?
Não, porque falta um bom pedaço do plástico de um lado da sacola.
Ah.
A água penetrou e manchou tudo. E quem teria colocado os papéis dentro desta bolsa e atirado ao mar?
Penso que eu sei, inspetor. Eu reconheço esta sacola de plástico. Se não me engano, pertence a Dom Miguel, o secretário de sua majestade.
Sim, inspetor, fui eu quem roubou os documentos do gabinete de sua majestade. Aliás, roubar não é bem o termo. Apenas tentei evitar que eles caíssem em poder dos nossos inimigos.
E jogou-os no mar, não é verdade, senhor Miguel?
Não, inspetor. Essa sacola de plástico com os documentos que eu tirei do gabinete depois da morte de sua majestade estava escondida no meu armário. Eu não sei quem foi que o encontrou e jogou no mar. Alguém que se dizia amigo da monarquia e que, afinal de contas, não passava de um vil revolucionário.
Está dizendo, Miguel? Por acaso pretende insinuar que seja eu um traidor?
Sua majestade não tinha muita confiança no senhor, senhor ministro. Diversas vezes me pediu que investigasse o seu passado. Sim, eu o acuso de ter atirado ao mar os documentos que eu procurava guardar para usar mais tarde contra os revolucionários de São Rodrigo.
Não foi eu quem tirou a sacola de plástico de seu quarto e atirou ao mar. E posso lhe provar que não fui eu, porque vi quem fez isso.
O senhor viu, senhor ministro?
Sim, vi. Mas só para salvar a minha honra, direi a verdade. Esta noite, a princesa Carmen desceu à praia levando alguma coisa escondida nas roupas. De longe, pela janela de meu quarto, vi quando sua alteza atirava um volume branco e brilhante ao mar.
Está ouvindo, senhor delegado? Faça o favor de me trazer aqui a princesa Carmencita. Já é tempo de que ela confesse tudo.
Fui eu quem jogou ao mar esses papéis que só poderiam provocar mais derramamento de sangue em meu país. Logo depois da morte de meu pai, eu notei que Miguel escondia alguns papéis debaixo do roupão, no gabinete. Esperei a primeira oportunidade para ir ao quarto dele, e, sem ser vista, apoderei-me dos documentos que estavam dentro de uma bolsa de plástico em seu armário. E esta noite, atirei tudo dentro d'água.
Além disso, Vossa Alteza também tomou outros documentos de cima da mesa, não é verdade? Aqueles que apareceram primeiro.
É verdade. Eu e Miss Shadow resolvemos fazer desaparecer aqueles outros papéis, certas de que eram os planos das guerrilhas que meu pai estava preparando. Roubamos os papéis do gabinete pouco antes de Miguel roubar os outros. Mas depois, ao verificar que aqueles documentos não tinham valor, fingi que os encontrara na areia e que eles tinham sido ali atirados por uma sombra.
Bom, agora, uma vez explicado o mistério dos documentos desaparecidos, só me resta explicar o mistério do assassinato de sua majestade. Eu já sei quem matou Dom Rodrigo, por quê e como ele foi morto. Mas só poderei confirmar minha teoria amanhã, às 14h, quando a sombra assassina entrar novamente nesta casa.
Na plataforma da torre, senhor delegado.
Sim, inspetor. Estou vendo tudo aqui de cima.
Então vamos começar a reconstituição do crime. São Miguel.
Sim.
Abra a janela para o Obzeque. Deixa entrar o sol.
Ah, sim, senhor inspetor. E o abajur? Posso apagá-lo?
Não. Na hora do crime, como sabem, o abajur também estava aceso. Senhor ministro.
Sim.
Faça o favor de se encostar à parede. Aí ao lado da porta do corredor.
Tudo bem, mas francamente eu não compreendo.
Senhor delegado.
Sim.
Está vendo o ministro aí de cima?
Não, inspetor. Vejo todos os outros, menos ele.
Exato. Lá de cima não se pode ver ninguém encostado à parede que dá para o corredor. Bom, agora prestem atenção. Eu vou fazer o papel de sua majestade, lutando contra si mesmo. Sente-me aqui. Escrivaninho. E levanto. Arranhando o rosto e o pescoço com as minhas próprias unhas. Né? Tá. Está vendo? Agora eu luto contra mim mesmo no meio do gabinete. Olhem para mim. Quantas sombras estão lutando naquela parede?
Duas sombras, duas. Vêem-se perfeitamente duas sombras na parede, uma separada da outra.
Duas sombras iguais.
Sim.
E um corpo só. Isso porque há duas fontes de claridade, a janela e o abajur. A luz da janela projeta uma sombra na parede e a luz do abajur projeta outra sombra do outro lado. Logo, sabemos que Dom Rodrigo estava lutando sozinho, pois ambas as sombras eram produzidas pelo seu corpo. Confere, senhor delegado.
Foi isso mesmo, inspetor.
Mas o que foi que asfixiou Dom Rodrigo? Ele tinha alguma coisa no rosto que...
Sim, senhor ministro. Tinha alguma coisa no rosto que o sufocou. O assassino era uma pessoa de confiança de sua majestade, que entrou neste gabinete decidido a matar o rei para livrar a pátria de um ditador sanguinário. Foi admitido por Dom Rodrigo e, sem que ele o percebesse, colocou-lhe no rosto uma espécie de máscara úmida e pegajosa que lhe tapou o nariz e a boca. Essa foi a arma do crime. Surpreso e apavorado com o ataque, sua majestade tentou tirar com as unhas aquela coisa colada a seu rosto, mas não conseguiu. A falta de ar e a precipitação não deixaram encontrar uma ponta da máscara para descolá-la. Por isso, bracejou violentamente pelo escritório enquanto o assassino assistia a tudo, encostado à parede. Afinal, sua majestade caiu e morreu asfixiado. Enquanto os dois guardas da torre desciam as escadas, o assassino retirou a máscara do rosto de sua vítima e jogou-a no mar pela janela, indo se esconder atrás da porta do corredor. Quando o ministro arrombou a porta e entrou, seguido pela rainha e pelos dois guardas que chegavam, o assassino simplesmente saiu de trás da porta e reuniu seus outros.
Pode provar isso, inspetor? Ou está dando um tiro no escuro?
Posso prová-lo, senhor Miguel. Sei que só o senhor poderia ter morto Dom Rodrigo. O senhor me disse que entrou no gabinete logo após os dois guardas. Mas a princesa Carmen e sua dama de companhia também me disseram que viram os dois guardas aparecerem e o seguiram. Não viram o senhor entrar, mas já o encontraram dentro do gabinete.
Eu acho que o senhor descobriu tudo. Eu não pretendo negar o crime. Matei sua majestade para o bem de São Rodrigo. Cansei-me de sangue e achei que o melhor era evitar novas revoluções. E a única maneira de levar a paz ao meu povo era essa. Liquidar um ditador odioso. Sim, inspetor Nogueira. Eu matei o rei e não me arrependo disso. Apoderei-me dos documentos para destruí-los. Mas a princesa antecipou-se. Eu nunca pensei que ela os encontrasse dentro de minha sacola de plástico.
O pedaço de plástico que falta na sacola também é uma prova contra o senhor. Dom Rodrigo foi sufocado com aquele pedaço de plástico fino e macio que aderiu perfeitamente ao seu rosto. Não foi essa a arma que o senhor utilizou?
Sim, foi. Meu plano era asfixiar Dom Rodrigo com plástico, destruir os planos de contra-revolução e sair dando ao crime uma aparência de morte natural. Mas o ministro arrombou a porta e eu só tive tempo de me esconder atrás dela.
Sim, senhor. Era você o traidor e não eu. Foi contra você que os nossos amigos de São Rodrigo preveniram sua majestade.
Sim, senhor ministro. Só nos resta esclarecer esse detalhe. Alguns realistas desconfiavam do secretário de sua majestade.
Daí o aviso naquele livro: cuidado com a sua sombra. O senhor Miguel, como secretário de sua majestade, não o acompanhava toda parte? Só ele poderia ser considerado a sombra do rei.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Uma Sombra na Parede. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Milton Barros foi Rafael, Laio Júnior, Santiago, Carlos Leão, Inspetor Nogueira, Milton da Mata, o delegado, Rodney Gomes, Gutierrez, Orlando Melo, ministro, Wanda Lacerda, rainha, Maralise, princesa, Gracindo Júnior, Miguel. Locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Geraldo Cruz, com o controle técnico de Manuel Coutinho. A sonoplastia foi de José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi, com a supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.